Euronet Plus. Espaço Euronet, hoje falamos sobre cidades inteligentes. Numa altura em que se debate a sustentabilidade nos meios urbanos, procuramos compreender de que forma o financiamento europeu pode ajudar a criar soluções inteligentes e amigas do ambiente. A reportagem é de André Rodrigues.
Estamos nas Taipas, em Guimarães, uma freguesia que, curiosamente, é banhada por um dos rios mais poluídos da Europa, o Rio Ave. Curiosamente, porque é de cidades amigas do ambiente que falamos. O Info Day sobre Smart Cities and Communities, no complexo do Ave Parque, coloca em cima da mesa possibilidades de financiamento e põe em debate o que deve ser uma cidade do futuro. Isto numa altura em que Guimarães lidera o consórcio 1000 Smart Historic Cities, uma espécie de etapa para a meta de capital europeia verde em 2020. Ricardo Costa, vereador da Câmara de Guimarães, explica que é necessário dar este passo para melhorar a cidade, mas, sobretudo, este é o caminho para tornar o planeta sustentável para as gerações futuras.
Aquilo que nós queremos é tratar bem o nosso território, é tentar que as nossas linhas de água que nós temos que sejam despoluídas ou praticamente despoluídas, é cuidar do ambiente, é cuidar das acessibilidades, da mobilidade, da energia. No fundo, é viver de forma mais responsável, porque com este crescimento demográfico que estamos a assistir, nós somos mais responsáveis com a interação do nosso, com o ambiente e do nosso dia-a-dia, ou então nós vamos claramente caminhar para a destruição do planeta Terra. Então, aquilo que temos que fazer é ser inteligentes, conforme diz o conceito de cidade inteligente, e viver de forma mais eficiente para não esgotar os recursos num curto espaço de tempo, porque nós temos que perceber que nós não seremos habitantes únicos, e que vêm outras gerações vindouras, e nós temos que ser responsáveis e não ser egoístas ao ponto de pensar só em nós e naquilo que está ao nosso lado, mas sim naqueles que vêm atrás de nós, porque querem ter um planeta Terra sustentável, sob vários pontos de vista, não só sob ponto de vista ambiental, para que possamos deixar melhor o planeta Terra do que aquilo que encontramos.
Este projeto não se dirige, no entanto, apenas a municípios ou grandes empresas. Startups, associações e entidades de pequena dimensão também podem usufruir deste financiamento europeu. Para isso, contam com o apoio da Fundação para a Ciência e Tecnologia, que dispõe de um gabinete próprio para ajudar as candidaturas. Um processo com que Marcos Nogueira está familiarizado, o sócio-gerente da Irradiare, uma spin-off da Universidade Técnica de Lisboa, participa no processo do programa europeu e explica que o sucesso deste projeto só se consegue com a participação de todos.
Nós queremos que essas oportunidades não sejam apenas oportunidades para as grandes empresas demonstrarem coisas que eventualmente laboratorialmente fizeram e querem pôr no mercado. Não, tem que ser também uma fase que permita às pequenas empresas da região, às empresas emergentes, às empresas que nascem da universidade, às empresas com base no conhecimento, às empresas que representam novos serviços urbanos, por exemplo, na dimensão da mobilidade, do apoio às populações, do apoio às populações mais especificamente necessitadas de algum serviço adicional. Queremos que esse conceito seja mobilizadora também dessas outras entidades que podem juntar-se e ter aí oportunidades para, e podem aí ter oportunidades para explorar. Novos serviços urbanos são geradores de mais emprego.
Em jeito de balanço, Éric Leconte, especialista da Comissão Europeia em Assuntos de Energia, diz que é importante que as cidades adiram a estes projetos. Só assim se muda a mentalidade dos cidadãos. O responsável europeu fala sobre diferentes projetos de financiamento e destaca o impacto das políticas ambientais europeias.
We see a big impact because for the city it's really a recognition and
nós vemos um grande impacto porque para a cidade é um reconhecimento e o que se costuma constatar nesta área é que o tema se torna familiar para os cidadãos. Isto cria verdadeiramente um momento que muda a mentalidade das pessoas, porque sabemos que precisamos de ter esta mudança, esta transição energética. E isso não pode acontecer sem os cidadãos mudarem os seus hábitos para um caminho sustentável.
Changing the way of moving into modes that are more sustainable.
O programa Smart Cities and Communities insere-se na plataforma Horizonte 2020, tem apenas 700 projetos aprovados até ao momento e tem sido uma ferramenta importante para o desenvolvimento de áreas como a investigação, a tecnologia ou a inovação. O investimento é da ordem dos 400 milhões de euros.
Reportagem de André Rodrigues. As políticas ambientais estão na ordem do dia e são, de resto, uma prioridade da União Europeia, que tem promovido uma série de programas de sustentabilidade ambiental. Em entrevista à Renascença, Francisco Ferreira, da Associação Ambientalista Zero, simplifica alguns conceitos de ambientalismo urbano e analisa a intervenção da União Europeia em matéria de preservação ambiental.
Cidades inteligentes e sustentáveis são cidades que conseguem utilizar a tecnologia para conseguir, por um lado, reduzir a sua pegada ecológica, isto é, reduzir consumos de água, consumos de materiais, de resíduos e de energia. E por outro lado, são, ao mesmo tempo, cidades que conseguem dar mais informação e estimular os próprios residentes a fornecerem dados, a reagirem face aos dados que são tornados públicos sobre a qualidade do ar, sobre o ruído. É como se eu tivesse a cidade como um organismo vivo, inteligente, que tem todo um conjunto de sensores e que vai otimizando todos os consumos, todas as... no fundo, todos os gastos que poderiam ser evitados e assim tornar o desenvolvimento dessa cidade mais sustentável.
Nesse sentido, aquilo que se considera como uma cidade do futuro, que características ecológicas é que deverá ter?
É uma cidade que, por exemplo, a iluminação é feita em função das próprias necessidades das pessoas que passam. É uma cidade que evita o desperdício da água porque sabe onde e como ela é consumida e que detecta o desperdício. É uma cidade que está consciente dos resíduos que são produzidos e que, obviamente, vai, através da informação recolhida, permitir aos decisores, aos autarcas, por exemplo, que em conjunto com as várias equipas técnicas consigam mobilizar as instituições, mobilizar os residentes para realmente mudarem a forma como utilizam os recursos e assim evitar prejuízos tão grandes para o planeta.
E nesse aspecto, as nossas cidades são amigas do ambiente?
As nossas cidades ainda são muito inimigas do ambiente. Nós ainda temos problemas grandes de qualidade do ar, principalmente em casos como Lisboa ou Porto. Muitas cidades têm problemas de ruído. Nós podíamos separar muito mais os resíduos e não os fazemos. Temos cidades que, no fundo, assentam acima de tudo no transporte individual e no transporte coletivo e, portanto, há aqui toda uma enorme margem de manobra no futuro para fazermos toda a diferença na forma como as cidades acabam por ter um caminho mais ou menos sustentável.
E que soluções ao nível da política e também da ação da sociedade é que são necessárias para alterar essa tendência?
Eu diria que, acima de tudo, é necessário é termos visão. Visão do ponto de vista dos objetivos que nós temos para conseguir melhorar a qualidade de vida das pessoas, pensarmos no longo prazo, não nos 4 ou nos 8 anos, mas nos 20, 30 anos. O ordenamento do território é uma área absolutamente crucial e depois fazermos este uso da tecnologia que é crucial para nos dar mais e melhor informação que tem de ser utilizada e que nos deve proporcionar o reduzir da nossa pegada ecológica no dia-a-dia. É fundamental que nós percebamos que há uma grande margem de manobra na redução de consumos dos nossos recursos. Mas que isso passa não apenas pela tecnologia, mas também e acima de tudo pelas decisões que são tomadas coletivamente à escala de uma autarquia e individualmente por cada uma das pessoas. E, portanto, as mudanças de paradigma, de estilo de vida, têm que resultar desta interação entre as decisões políticas e aquilo que as pessoas individualmente podem fazer. Por exemplo, uma das questões absolutamente cruciais tem a ver com o facto de nós estarmos muito ligados à posse dos bens. E se calhar as nossas cidades terão no futuro carros que serão partilhados, terão vários recursos que não são de ninguém e que são de todos. E isso traduz-se numa poupança enorme, que no entanto parte logo de um princípio fundamental, que é o percebermos que a qualidade de vida não significa um consumo maior e sempre maior, e que a nossa felicidade está ligada precisamente a um desenvolvimento mais sustentável.
No curto e médio prazo, que tipo de políticas é que são necessárias por parte das autarquias, mas também do Governo Central?
É absolutamente crucial que nós tenhamos ambição nas políticas de desenvolvimento sustentável e nas políticas, no fundo, que têm a ver com a salvaguarda do ambiente e o ultrapassar de muitos dos problemas que nós temos, quer nas cidades, quer à escala do país. Eu penso que todos nós já sabemos, em grande parte, as receitas. Não precisamos, em muitos casos, de estar a reinventar as soluções. É preciso é pô-las em prática e, acima de tudo, aí é preciso coragem política. Nós, por exemplo, temos que penalizar fortemente o uso do transporte individual. E sabemos que numa primeira fase, os condutores vão opor-se fortemente a uma posição desta natureza. Mas também é verdade que precisamos de transportes coletivos de qualidade, a horas, com informação para nós conseguirmos ajustar os nossos horários. E portanto, as receitas são conhecidas. A tecnologia tem-nos também vindo a ajudar. Nós, neste momento, temos lâmpadas LED em vez de lâmpadas que eram muito consumidoras para fazer a iluminação pública ou para utilizarmos em nossas casas. Podemos, por exemplo, já recorrer a energias renováveis de uma forma cada vez maior, evitando assim o consumo de combustíveis fósseis e a nossa dependência energética. Mas para isso é preciso dar os incentivos certos e é preciso fazer uma avaliação que às vezes não é apenas monetária, mas que é mais abrangente. Nós, se calhar, quando vemos os prejuízos causados pela má qualidade do ar ou pelo ruído, não avaliamos, se calhar, os custos que isso tem para a saúde pública. Portanto, é preciso uma visão mais integrada, mais ambiciosa e acima de tudo, ter essa coragem, que não significa necessariamente que só se possam tomar medidas se houver muitos recursos financeiros. Às vezes é preciso, sim, vontade, imaginação e esta ligação entre a tecnologia e o, e a mudança de comportamentos e de sensibilização das populações.
E desse ponto de vista, tem sido eficaz a resposta da União Europeia a estes desafios?
Não tem. A União Europeia é absolutamente crucial, porque a legislação que nós temos emana, acima de tudo, do Conselho Europeu, portanto dos primeiros ministros e ministros das diferentes áreas e do Parlamento Europeu, e realmente vemos que nos últimos anos o trabalho tem ficado muito aquém. Há questões, por exemplo, como o grau de ambição na redução das emissões de gases com efeito estufa, que estão relacionadas com as alterações climáticas, ou, por exemplo, o conseguirmos apostar numa economia circular, onde queremos que os eletrodomésticos durem mais e, portanto, é preciso padronizar, normalizar peças, procedimentos, para eu conseguir facilmente repará-los e prolongar-lhes o tempo de vida, não é? Ou, por exemplo, a informação ao consumidor dada pelas etiquetas energéticas, que neste momento já não dão a informação que seria desejável. Um frigorífico pior que neste momento está no mercado é um frigorífico A+. Ora, isto não é compatível com uma boa informação ao público. Tudo isto está consignado em inúmeras propostas que têm sido feitas pelos vários movimentos da sociedade civil e que depois acabam por não ter a pressa e a ação que seriam desejáveis à escala da União Europeia.
Francisco Ferreira, da Associação Ambientalista Zero, a fechar o espaço Iranet desta quarta-feira, hoje sobre a gestão ambiental nos meios urbanos.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Tallinn. Sofia. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.